Esse domingo é um domingo muito especial também, além da ceia, óbvio, mas ele é o domingo onde nós celebramos ou refletimos, melhor dizendo, sobre uma causa chamada Orphan Sunday Brasil, né? Que é uma causa nobre, urgente e eterna, voltada ao órfão e à criança vulnerável. Hoje, dia 12 de novembro de 2023, foi escolhido esse dia como dia de intercessão pelos órfãos e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Segundo os últimos dados coletados, atenção, existem no mundo cerca de 153 milhões de órfãos. Vocês têm noção disso? Loucura, Joyce. 153 milhões de órfãos. É por isso que essa causa já está com a DAI já há muitos anos. Essa é uma oportunidade para nos despertar como igreja para essa missão, que precisa ser acolhida não apenas num dia como esse, mas em nossa vivência diária. Precisa estar nas nossas orações e, claro, também em nossas atitudes. O Orphan Sunday é um evento que acontece nesse exato momento, nesse dia, em mais de 70 países, com o objetivo de trazer à memória a atitude de Deus quanto a essa causa. E se tem alguém que acolhe órfãos vulneráveis, é Jesus. Nós éramos, sim ou não? Nós recebemos o Espírito de Deus que nos torna filhos por adoção e podemos hoje ter o direito de dizer Abba Pai. E também não nascemos em Cristo por descendência natural, mas pela vontade do Espírito Santo, que faz com que tenhamos essa paternidade. Nosso compromisso hoje então é clamar por essa causa e fazer disso uma rotina em nossa vida cristã. E para celebrar esse domingo, eu fiz um convite para novamente a Alexandra. Cadê a Alexandra? Está aí com a gente? Ale, por favor, fica de pé. Está com a gente os quatro cultos. Ale é um presente de Deus para a nossa comunidade. Falo isso sem qualquer tipo de demagogia. Eu e a Tati já tivemos um tempo de mesa com ela, já tivemos e temos muita comunhão. E a Lê, ela representa nada mais nada menos que a ONG mais premiada em relação a esse assunto, que é a criança vulnerável, que é o Child Fund Brasil. Pensa numa ONG premiada, a mais premiada nisso. São muitos anos sendo premiada com uma ONG séria, que leva dignidade, né? Então a Lê veio aqui hoje para nos despertar em algumas coisas, né? Por meio do apadrinhamento, criamos parcerias estratégicas com igrejas em todo o Brasil, para criar oportunidades de acesso à educação, saúde, qualificação e segurança. O nosso objetivo é cumprir a missão de levar esperança e transformação social a quem tanto precisa, criando oportunidades para que as crianças cresçam e se tornem protagonistas de suas próprias histórias. Mais de 27 mil famílias beneficiadas, mais de 113 mil pessoas beneficiadas direta e indiretamente, mais de 760 comunidades alcançadas, mais de 34 organizações sócias parceiras e mais de 105 projetos sociais. Você pode se ajuntar ao Child Fund Brasil doando R$2,23 por dia. O valor recebido não é passado para a família diretamente, mas é investido na execução de diversos projetos onde essas famílias serão beneficiadas por meio do seu apadrinhamento. Eu e a Tati, nós temos uma criança apadrinhada. E eu sei que muitos nossos membros aqui também têm. Então eu quero convocar você que pode, que o Orphan Sunday não seja apenas um culto para intercedermos, mas que a gente possa também fazer alguma coisa na prática. Então, a Alê, no fim do culto, estará lá fora, né, Alê, para tirar as suas dúvidas. Em nome de Jesus, se comprometa com essa causa, que é nobre, é urgente e é eterna. Por favor, estenda as mãos em direção a Lê, que representa essa causa hoje para nós. Senhor, nós oramos pela Lê, assim como tantos homens e mulheres dignos, que estão fazendo um trabalho sério nesse país. Oramos pelos órfãos, oramos pelas viúvas, oramos pelos frágeis, oramos pelos vulneráveis. E que não apenas essa oração, mas que a nossa disposição em fazer algo digno em favor das pessoas. Em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Quem concorda com essa oração, diz amém. Aplauda ao Senhor Jesus pelo Child Fund Brasil. Ale, muitas graças. Para quem está nos assistindo online, Ale, qual é o site do Child? Tá bom. Os nossos pastores e irmãos que estão aí no chat, coloquem, por favor, www.childfundbrasil.org.br. Tá bom? Então, se você que está acompanhando online e deseja fazer parte, por favor, vamos juntos. Certo, irmãos e irmãs? Pensando sobre essa causa, pensando sobre esse tema e tantos outros atrelaçados a ele, quero trabalhar com vocês hoje um texto bíblico que representa muito aquilo que Deus espera de nós como igreja dele aqui na terra. Por favor, Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao versículo 16. Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao versículo 16. Marcos 10, 13 a 16 diz assim: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus, para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Pai, muito obrigado por esse texto. Eu tenho pouquíssimos minutos, eu preciso ser assertivo, Pai. Use a minha vida, não porque mereço, mas por graça e misericórdia. Que saiamos daqui impactados pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Partindo do princípio que nós, a Igreja de Jesus, é a representante legal dele aqui na Terra, o mínimo que nós devemos fazer é fazer o que ele fez. É o mínimo, porque se nós falamos que somos o corpo dele, então temos que fazer coisas que o corpo dele faria, sim ou não? Pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim, como diz pastor Bill Hybels, né? O óbvio só é óbvio quando dito, né, Alan? O óbvio só é óbvio quando dito. E à luz desse texto bíblico, eu aprendi muitos ensinamentos, mas eu não quero me tornar cansativo, eu quero me apegar apenas em alguns. E esses ensinamentos aqui nós vamos trabalhar também nos nossos grupos de conexão essa semana. Se você não faz parte de um GC, por favor, mande um e-mail para a gente, contato@adai.com.br, e faça parte de um GC, onde nós sempre trabalhamos aquilo que eu prego aos domingos. E o primeiro princípio que eu aprendo aqui, que nós precisamos aprender, é esse daqui, olhem só. Devemos ser intencionais em conduzir os mais frágeis ao conhecimento de Jesus e do seu reino. Isso não pode ser algo que, não, é meio que por osmose. Não, nós precisamos ser intencionais. Olhem só o que a palavra de Deus diz. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus. É interessante que a Bíblia não diz, os pais levaram as crianças a Jesus. Os tios, os primos, não fala. Falam, o texto fala, algumas pessoas. E para mim, algumas pessoas podem ser qualquer tipo de pessoa que tem uma criança perto, que tem um vulnerável perto. Nós temos o dever de levar essas pessoas, ou de levarmos essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, ou até esses adultos vulneráveis a Jesus. Se tem algo que Deus espera de nós, é que apresentemos Jesus e o seu reino ao máximo de pessoas que conseguirmos, principalmente, como tenho dito, aos mais marginalizados, aos mais fragilizados. E de todas as facetas que nós podemos apresentar às pessoas o nosso Jesus, a principal característica que nós temos que falar para essas pessoas é que Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador da humanidade. Nós não podemos brincar com a mensagem. Ele é um cara legal, ele é bonzinho, ele é fofinho, ele é legalzinho. Não, 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 isso ok, ele é tudo isso. Mas a coisa mais importante é que nós precisamos dizer para as pessoas: você está perdida e você precisa de um Salvador. O problema muitas vezes é que a gente está muito politicamente correto. E a gente tem que parar de ser politicamente correto e começar a ser biblicamente correto. A gente precisa ser mais ousado em dizer para as pessoas que não conhecem a Jesus: rapaz, você precisa de Jesus. Por quê? Porque senão você vai para o inferno. Pastor, e se ele me xingar? Não xinga, porque o Evangelho não ofende ninguém. Porque quem está perdido sabe que está perdido. O problema é que a gente fica muito, 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 muito e não faz mais nada. Nós precisamos anunciar que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Foi assim que ele mesmo se apresentou à mulher samaritana, sim ou não? Para quem aqui não conhece o texto da mulher samaritana, ou vai ler a Bíblia em João 4, ou pelo menos compra o livro da Tati. Jesus, quando chega para aquela mulher, começa a conversar, mas no fim da história, sabe o que ele está falando? Você precisa de um Salvador, você está perdida. Você não precisa de mais um homem na cama. Você não precisa de dinheiro no banco, você está precisando de um Salvador. Tá bom, mas quando ele vier, eu sou o Salvador. Eu sou o Salvador da humanidade. A Bíblia vem dizer que naquele momento ela larga o cântaro. Agora ela se torna o cântaro. Por quê? Porque ela agora recebe dentro dela mesma água, vida. A sede que ela tinha, a água do poço de Jacó, a água da tradição, não ia dar conta. A água de uma religião evangélica, católica, espírita, seja lá o que for, não dá conta da sede que o ser humano tem. E o ser humano tem a sede de uma pessoa: Jesus Cristo. Jesus Cristo. E a pregação de Jesus foi tão perfeita, e ela aprendeu de uma maneira tão especial, que ela larga o cântaro e agora volta para a aldeia dela. A aldeia onde ela era confrontada, a aldeia onde ela era machucada, a aldeia onde ela era marginalizada. E ela fala assim, olhem só, acompanhem comigo o texto. João 4, de 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito, abre aspas, Jesus me disse tudo o que eu tenho feito. Em outras palavras, sabe o que ela está falando? Chegou um que colocou a minha casa em ordem. Todos vocês não resolveram a minha vida, mas teve um que me confrontou e resolveu. Olhem só, eles diziam à mulher: agora não é nem mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Pode aplaudir a Jesus por isso? Pode dar um glória a Deus junto? Sabe, nós precisamos falar para todos que passarem pelo nosso caminho que o único que pode salvar a gente do inferno, eles do inferno, é Jesus. Você fala, Rodrigo, você está falando muito do inferno. Eu prefiro falar do inferno do que te ver lá. Estão aqui comigo, sim ou não? Eu perdi vocês. Sim. Vocês estão aqui comigo, pronto, estão assados. Com calor e tudo. Nós precisamos ser intencionais. Assim como as pessoas levaram os mais vulneráveis, os mais frágeis para Jesus, nós precisamos também levar. Nós precisamos fazer de tudo que não seja pecado para ganhar o pecador em nome de Jesus Cristo. Segundo princípio que eu aprendo aqui, devemos nos indignar com aqueles que desejam impedir o contato de Jesus com os mais frágeis. Essa palavra indignação, o jeito bravo que Jesus ficou, acompanhe o texto, olhem só. Os discípulos repreenderam aquelas pessoas que levaram as crianças. O cara é muito cara de pau, né? Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. Essa expressão não gostou, que também em outras versões você pode encontrar, Jesus se indignou. Dificilmente você encontra na Bíblia essa expressão. Você vai encontrar Jesus limpando o templo lá, aquela mesa dos cambistas. Já viram essa história? Jesus está bravo, né? A gente vê um Jesus bem diferente. O outro momento que Jesus está bravo é esse aqui. Sabe o que eu aprendo com esse texto? É que Jesus não é só para maiores. Jesus não vê idade, Jesus vê espírito. Jesus não é só para os heterossexuais. Jesus não é só para os sóbrios. Jesus não é só para os ricos. Jesus não é só para os bonzinhos. Não, Jesus é para todos. Jesus é para quem está lascado. Jesus é para quem está doente. Jesus é para nós, crente, sim. mas principalmente, Jesus é para aqueles que nunca ouviram falar sobre Ele. E nós como igreja precisamos desobstruir o caminho que muitas vezes a religião teima em obstruir. Sabe, se o dia que a igreja não receber bem os homossexuais, é melhor fechar. O dia que a igreja não receber bem os moradores de rua, é melhor fechar. O dia que a igreja não acolher bem quem é adúltero, é melhor fechar. Sendo que o próprio Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendem comigo, porque sou bondoso, tenho coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Essa é a mensagem que cura o mundo, essa é a mensagem que salva o mundo. Fala para quem está ao teu lado: me erra, hein, de me atrapalhar de tocar em Jesus. Sacola, né, vó? Não me atrapalha, não. E cá entre nós, né, pro Oriente, né, no Ocidente não tem muito disso, né, no Ocidente mão suja não representa muita coisa, representa mão suja, mas no Oriente, mas Jesus era japonês, ei, Oriente Médio, no Oriente Médio, mão suja, não era só mão suja, era alma suja, corpo sujo, tanto que os ritos religiosos de purificação eram muito fortes, lavar pé, lavar mão. Então, você imagina, ó, eu nasci em 1985, a melhor geração. Eu acho que a minha última geração, a minha geração foi a última, a gente ia para a rua. Assim, a minha mãe, minha avó, minha tia, sei lá quem fala assim: menino, pode ir para a rua, você só precisa fazer duas coisas, não matar ninguém e não voltar morto. E se possível, almoça em algum lugar. Não é assim? Jogava peão, jogava bolinha de gude. O Noah, o Davi, ah, esses moleques não sabem o que é ele, não. Mas não é PlayStation. É outra coisa. Agora, era assim. Chegava da escola, é rua. Qual é o tênis? Que tênis? Tênis é luxo. Ia descalço. Voltava com um tampão. Quer dizer, sem o tampão. Eu tenho marcas no meu joelho, não é de oração, não. Eu tenho marcas de uma vida passada, regressa. E já quebra braço, já quebra mãe, e rasga aqui, e joga. Oh, dá até vontade de dar glória a Deus, só de pensar. Isso era vida, e vida em abundância. Agora, você pensa num menino na pobre Judéia, é terra para tudo que é lado, é mão suja para tudo que é lado. Você imagina eles chegando para Jesus, abraçando a Zara que Jesus estava, ou a Renner, sei lá qual a roupa que ele usava. E aí, é lógico que a religiosidade dos discípulos iam fazer o quê? Ou ia fazer o quê? Sai daqui! Ei, mas Jesus estava ensinando um princípio, porque na religião judaica, o puro quando toca no impuro, vou falar de novo, o impuro quando toca no puro, deixa o cara impuro. Mas Jesus está ensinando que no Evangelho é diferente, quando o impuro toca no puro, a virtude purifica. O adúltero, quando toca em Jesus, fica zero bala. O homossexual, zero bala. Porque maior é aquele que pode nos transformar do que aquilo que o mundo pode conformar. Terceiro e último, em Cristo, precisamos ser intencionais em valorizar, abraçar e abençoar os mais frágeis. Olha um texto: então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Ah, a gente precisa valorizar a pregação às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos marginalizados, os vulneráveis. A causa do Child Fund, a causa do Orphan Sunday. E fazer isso não é uma coisa nova. Uma certa vez chegaram para Moody, falem comigo, Moody. Não é mudo, não, Mude. É esse senhor aqui, cara de bravo, mas é gente boa. Pelo menos eu acho. Esse cara aqui foi um dos maiores pregadores que os Estados Unidos já viu. Não somente os Estados Unidos, mas ele chegou a fazer conferências também na Inglaterra. E uma dessas... Enfim, esse cara tem várias frases, né? Uma das frases que ele tem é que uma vez chegaram para ele lá na Inglaterra, falaram assim, o jornalista, cabeça de bagre, Sempre tem um jornalista mala, né? Chegou para ele e disse, eu não gosto do jeito que o senhor prega, o senhor é muito agressivo. Aí o Moody perguntou para ele, tá bom, mas qual é o teu jeito de pregar? Aí ele, eu não prego, eu sou jornalista, então eu fico com o meu. Fala para quem está ao teu lado, me erra. Hein, Tylo? Tem gente que é mala mesmo, né? Beleza, essa é uma das frases emblemáticas dele. Mas tem uma outra história maravilhosa. Um dia ele estava pregando e perguntaram para ele, e aí, pastor Moody, me fale, quantas pessoas aceitaram Jesus hoje no teu sermão? Ele disse, 2 pessoas e meia. Aí, como 2 pessoas e meia? 2 adultos e 1 criança? Ele disse, não, 2 crianças e 1 adulto, porque a criança tem uma vida pela frente. Vocês não aplaudiram? O Moody vai aplaudir quem? Sabe, a minha oração é que à medida que valorizamos a vida humana, possamos de fato mais do que falar que valorizamos, mas que possamos levar a vida humana aos pés de Jesus, ao pé da cruz, abraçando, levando as nossas crianças, não apenas empurrando elas para o Dai Kids, como falei na última quarta-feira, mas discipulando, catequizando, ensinando, trabalhando, é no caminho, não é apenas apresentando o, mas é no. Aí você pode falar assim, Rodrigo, mas são tantas crianças, o mundo tem mais de 8 bilhões, olha, meu Deus, enfim. Você fala, Rodrigo, é muita gente, eu tenho que cuidar do meu, ei, tira essa mentalidade. Tem uma outra história, eu termino esse sermão aqui, de um vô que estava com o seu neto na praia, e o netinho percebia que o vô carinhosamente pegava estrelas do mar na areia e jogava no mar. Pegava estrela do mar e jogava no mar. Aí o neto dele, invocado, disse, ô vô, esse teu trabalho é infinito, você não vai dar conta, o senhor nunca vai conseguir fazer isso. Sabe o que ele respondeu? Não tem problema, neto. Pelo menos eu faria a diferença nas que eu devolvi para o mar. Aí eu entendo quando Jesus disse, uma ovelha vale mais do que o mundo todo. Porque quando uma ovelha volta para o aprisco, é como se o aprisco todo estivesse salvo novamente. Na nossa conta capitalista, uma vida é uma vida, 10 mil vidas são 10 mil vidas. Na conta do Evangelho, uma vida vale tanto quanto 10 mil. Sabe, ei, faça a tua parte. Seja orando, seja intercedendo, seja trazendo os vulneráveis. Quais são os vulneráveis que o Senhor tem dado o privilégio de você ver? Eu vou contar aqui algo, por favor, eu não quero que vocês vejam assim como uma fala minha farisaica de mostrar algo que fiz. Mas é porque se eu não falar o que eu faço, eu não vou falar o que você faz. Eu não estou com você 24 horas, então eu vou falar a experiência que eu tive. Assim como muitos aqui, a gente não anda mais com dinheiro no bolso, né? Dificilmente. Mas naquele dia, eu também achava que não tinha dinheiro no bolso, na carteira. E eu estava no trânsito, estava saindo de São Bernardo, indo para Diadema fazer uma visita. E daqui a pouco eu chego assim num farol, e tinha um adolescente com seus 17, 16 anos. E ele estava vendendo paçoca. E ele nem me viu chegar, mas ele estava com a paçoca na mão, tipo orando, ele levantava a mão para o céu, levantava as mãos, tipo assim, Senhor, que eu venda tudo isso, fazeis na frente de um pastor, na frente de um cabra atrapalhado, já amolece, não, que pastor, eu falei, Senhor, se eu tivesse dinheiro, eu dava alguma coisa para esse menino agora. Na minha cabeça, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ver minha carteira, na hora que eu abro a carteira, tem uma nota de 100 reais. Falei, Jesus, calma aí. Como que foi parar uma nota de 100 reais na minha carteira? Aí depois eu lembrei que foi um livro que eu vendi. Falei, agora. Eu baixei o vidro, ele falou assim, o que o senhor quer? Uma paçoca? Eu falei, não. Eu só quero que o senhor abra a mão, que eu vou te entregar algo, mas você não pode abrir a mão. Eu vou fechar e você... Aí ele me deu a mão, fechou. Saí com o carro. Aí qual foi a cena no retrovisor? Eu não consigo dar 100 reais para todo mundo, mas se eu consigo para um, valeu o dia. Vamos começar a sair de casa pedindo oportunidades para sermos mais generosos. Senhor, coloque uma pessoa no meu caminho. Quando você sair da sua casa, fala, Senhor, sabe aquela comida lá que vai sobrar, lá daquele teu parente mala, que vai comer lá na tua casa e vai reclamar? Aquele prato que ele não comeu, ei, Senhor, eu preciso dar para alguém. Vai resolver o problema do mundo, Gustavo? Não vai, mas vai resolver o problema de uma estrela do mar. A gente não consegue resolver o problema de todas as estrelas, mas a gente consegue resolver algumas coisas, levando as pessoas a Jesus, se indignando com qualquer tipo de violência. Isso é uma coisa que me indigna, é quando eu fico sabendo que um barbado bateu numa mulher, quando eu fico sabendo que uma mãe esfolou uma criança. Ei, não, está tudo errado, porque a vida humana, ela precisa ser preservada. A vida humana é o bem mais precioso, é o dom mais precioso que Deus nos deu, e que possamos valorizar, abraçar, que possamos fazer a nossa parte. Por quê? Porque foi o que Ele pediu. Então, por favor, irmãos e irmãs, eu não sei as oportunidades que vão chegar na sua porta, mas vamos continuar levando as pessoas para Jesus. Vamos continuar indignado quando alguém fala, não, homossexual não pode entrar na igreja. Fala para mim. Não, o cara está cheirando, não pode, ei, o cara precisa ter respeito. Ei, quem era você ontem? Nem a tua família queria você. E Jesus sempre quis. Vinde a mim quem está cansado. Orphan Sunday, Child Fund, tudo isso que nós estamos fazendo, brincadeiras à parte, é para a gente voltar a focar naquilo que é nobre, urgente e eterno, e parar de ficar envolvidos com coisas cada vez mais medíocres. Que Deus levante uma geração. Eu não sei se a nossa geração é a última, se vai ser a penúltima, a antepenúltima, mas eu sei de uma coisa, tem um monte de estrela do mar na areia que está precisando voltar para o mar, e que Deus nos use para a glória do nome dEle, que possamos dizer, eis-nos aqui, não consigo comprar a paçoca de todo mundo, mas uma eu consigo. Eu consigo, não consigo abençoar todas as crianças, mas uma eu consigo. Não consigo apadrinhar 10, mas uma eu consigo. Alguma coisa a gente tem que fazer, não é possível. Vamos resolver o mundo? Não vamos, mas o mundo de alguém, a gente pode resolver. Se você pode, por favor, levante suas mãos aos céus. Pai, cuida da gente. Mas muito mais do que isso, Deus, nos ajude também a cuidarmos uns dos outros, que possamos levar os nossos familiares para Jesus, que possamos fazer de tudo que não seja pecado para levarmos eles a Jesus, e não apenas levarmos, não apenas falarmos do teu reino, mas para falarmos que o Senhor é o Salvador. Não apenas para mostrar um Jesus filosófico, ou um Jesus que pode resolver pepinos aqui da terra, não, mas um Jesus que pode tirar as pessoas do inferno, e levá-las e transportá-las ao céu. Senhor, que possamos nos indignar com as pessoas que queiram atrapalhar, obstruir as pessoas de conhecerem, não, Deus. Que possamos lutar contra a religiosidade barata, medíocre, porque o Evangelho nunca pequenou as pessoas, mas o Evangelho resgata a dignidade humana, que a tua igreja faça isso. E Deus, que possamos abraçar, que possamos beijar, porque o sujo nunca vai deixar a gente sujo, mas o poder que há em nós vai purificar aqueles que estiveram ao nosso lado, porque a maldade do maldoso, a sujeira do sujo, nada disso pode alterar aquilo que o Senhor fez em nós. Em gratidão, possamos fazer a nossa parte. Obrigado, porque a nossa fonte está em Ti. Nós nunca vamos esquecer que até ontem éramos nós os perdidos, e o mínimo que a gente tem que fazer é ir atrás das ovelhas que ainda estão perdidas, longe desse aprisco.